galerias para o público assistir aquele que desejar.
Gostei muito, foi. A questão era saber se tinha havido alguma coisa. Está bem, pronto, já percebi. Já percebi. Sim, eu sei. Ok. Está combinado.
Ora, vamos dar início aos nossos trabalhos, sendo que, antes de entrarmos no ponto 1 da ordem do dia, o Grupo Parlamentar do Livre pretende recorrer de uma decisão minha de não permitir o arrastamento por falta de conexão material de um diploma e tem... É assim, não é? É assim? Portanto... Senhores deputados, para ver se a agenda é longa e está no seu direito, portanto, o grupo parlamentar tem 2 minutos para poder fundamentar o recurso, porque ele impacta na ordem do dia, portanto, o diploma será ou não depois considerado em função do resultado do recurso. Portanto, 2 minutos para fundamentar, eu coloco a seguir à votação e conforme for o resultado do recurso, logo veremos se inserimos ou não na ordem do dia o diploma em causa. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Moraes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o LIVRE pediu o arrastamento de 2 projetos de resolução ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, proposta de lei número 60, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2025-2027, especificamente referimo-nos ao projeto de resolução 678 do LIVRE, que cria um mecanismo de avaliação do impacto que se insere no mesmo ciclo bienal de política criminal da proposta que está em discussão e que partilha, aliás, os mesmos pressupostos normativos, a Lei Quadro de Política Criminal, e que incide sobre os mesmos atores e visa complementar com uma lente de monitorização do impacto em direitos fundamentais às escolhas de política criminal. E, por outro lado, o projeto de resolução 679, que, considerando que a própria proposta de lei número 60 do Governo introduz e utiliza expressamente conceitos como o de zonas com criminalidade de impacto social como um critério de policiamento, o projeto de resolução em questão, aquilo que pretende é a clarificação sobre a definição e a divulgação dos critérios que determinam esta classificação. Sr. Presidente, nós apresentamos este recurso porque tem sido reiterado o grupo parlamentar do PSD questionar a conexão material de várias iniciativas, nomeadamente de várias iniciativas do LIVRE, e em muitas circunstâncias tem tido respaldo naquele que é o entendimento do Sr. Presidente da Assembleia da República e, na nossa opinião, esta é uma interpretação excessivamente restritiva e que limita, por isso, a capacidade de iniciativa legislativa dos grupos parlamentares e, por essa via, restringe a democracia. Como ficou claro da mera explanação do objeto dos projetos de resolução do LIVRE, eles reportam-se precisamente àquilo que consta da Lei de Política Criminal e, portanto, parece-nos que é óbvio que devem ser discutidos ao mesmo tempo e, por isso, pedimos também que os vários grupos parlamentares o aceitem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só duas pequenas precisões. A qualquer despacho meu relativamente a matérias como esta, não tem nenhuma ligação, se vem do PSD, se vem do Chega, se vem do LIVRE, se vem de... Portanto, é só para fazer uma observação que poderia indiciar que havia alguma discriminação relativamente a... E ela não existe. Segundo, a explicitação da falta de conexão material substantiva foi claramente, no meu entender, dito no meu despacho, que foi enviado para todos os grupos parlamentares, portanto, quando foi objeto de pedido de reconsideração, e, portanto, toda a minha fundamentação está expressa nesse espaço que foi enviado para todos os grupos parlamentares. Continuo a entender que não há uma conexão substantiva material em relação a este tema, pelas razões que são expostas, e, portanto, agora, como diz o regimento, será o plenário a decidir se o recurso do Grupo Parlamentar do LIVRE deve ou não ter acolhimento. Portanto, eu vou colocar à votação o recurso do LIVRE. Não há período de debate, não. Não há, porque é para alteração da ordem do dia, ou seja, no abrigo do artigo 59, implica ou não implica uma alteração à ordem do dia e, portanto, é nessa base que o recurso é feito. Quem vota... Eu tive o cuidado de enviar previamente para todos os grupos parlamentares, não é uma crítica, só dizer porque a densidade do tema não dava para estar aqui a só isso. Bom, posso? Então é assim, vou colocar à votação, se o recurso tiver vencimento irá para a ordem do dia e, portanto, acrescentar-se-á o diploma em causa, se não tiver vencimento mantém-se a ordem do dia tal como está no nosso guião. Quem vota, atenção, Srs. Deputados, contra o recurso? Chega, CDS, Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? Partido Socialista. Sendo assim, o resultado da votação significa que o recurso não tem vencimento e, portanto, mantém-se a ordem do dia tal como consta no nosso guião. Antes de passar agora à votação do ponto 1 dos projetos de deliberação de concessão de processo de urgência que transitaram de ontem para hoje, não queria deixar de desejar a todos os pais, fazer uma saudação especial no Dia do Pai, a todos os pais deputados que estão nesta Assembleia. E agora, no ponto 1 da ordem do dia, quanto à concessão dos processos de urgência dos diplomas que estão assinalados. Ponto 1. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Partido Socialista. É aprovado com um voto contra do Partido Comunista, a abstenção do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar à Câmara que entregaremos uma declaração de voto por escrito.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então entrar no ponto 2, debate de urgência requerido pela iniciativa liberal sobre os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal no dia-a-dia dos portugueses. E para a primeira intervenção e abertura, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, que tem 6 minutos para efeito.
Muitos parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal convocou este debate de urgência porque neste momento existe uma enorme emergência, uma emergência no bolso dos portugueses. É que quando os portugueses vão à bomba de gasolina abastecer o seu carro, na verdade estão a abastecer 2 depósitos. Metade daquilo que pagam vai para a sua viatura, a outra metade vai para os cofres do Estado. Sendo que Portugal tem das mais elevadas tributações sobre os combustíveis. Na verdade, Portugal tem uma fiscalidade da Noruega sem que os portugueses, infelizmente, tenham os salários da Noruega. E se a situação já era preocupante antes da guerra, ainda mais com os aumentos recentes. Mais grave ainda, nós temos ainda dupla tributação. O IVA que os portugueses pagam quando abastecem o seu carro incide não apenas sobre o combustível, mas sobre um imposto também sobre o ISP. Esta situação de dupla tributação é absolutamente vergonhosa e tem de ser denunciada. E antecipando que alguns senhores deputados possam alegar que isto é feito ao abrigo da Diretiva 2006-112, é bom recordar que nós, em pandemia, conseguimos justamente compensar o efeito do IVA para que fosse neutro para os portugueses. Porque o que está aqui em causa não é fiscalidade, não é fisco, é confisco. E nós não podemos permitir, nós temos de denunciar esta situação e este momento de emergência para os bolsos portugueses é um bom momento para começarmos a resolver esta situação. E, portanto, nós queremos, temos de apresentar um conjunto de medidas que possa aliviar esta pressão sobre os bolsos portugueses. Ainda ontem o Sr. Primeiro-Ministro falou de uma redução adicional na botija de gás solidária. Pois nós queremos ir mais longe porque os portugueses precisam mesmo que nós o façamos. Nós propomos uma redução do IVA da botija de gás, de todas as botijas de gás, para 6%. É uma medida da mais elementar justiça, quando aqueles que usam a botija de gás são já aqueles que são prejudicados por não terem gás canalizado, exatamente o mesmo gás canalizado que beneficia de um IVA de 6%. Estamos a falar de uma dupla penalização. Vamos ajudar 2,6 milhões de famílias. E temos também de encontrar alternativas ao uso do transporte pessoal. É imperioso reforçar o transporte de uso público para que os portugueses que possam encontrem uma alternativa ao uso do seu carro. Mais ainda, temos de reverter aquilo que foi a lei criada pelo Partido Socialista para regular o teletrabalho, que o que veio fazer foi dificultar o teletrabalho. E, portanto, as pessoas que tenham a oportunidade e a capacidade de não ter de usar o carro para ir para o trabalho, esta é uma